Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de 9 de maio de 2019. Leitura e discussão da ata da 5ª reunião extraordinária, ocorrida em 28 de março de 2019, em discussão, aprovado por unanimidade. Item 2.1 da nossa pauta seria a apreciação do PROEG 48150100004 da relatoria do Dr. Josenias Francisco do Nascimento, que houve um pedido de vista da doutora Conceição na qualidade de corregedora geral.
Tudo bem, compadre.
Passa a palavra então ao doutor Moacir.
Bom, no pedido de vista, observei, tomando conhecimento agora, a corregedoria, como a corregedoria é impessoal, ela acompanha o voto do relator, isto é, pela não homologação da decisão de arquivamento e a propositura da ação de improbidade administrativa. É como se vota, senhor presidente.
Ok. Em discussão, aprovado por unanimidade. Apreciação da notícia de fato, PROEG 46-1801-0086, da lavra do conselheiro Josenias França do Nascimento, com homologação com remessa para outro ramo. Em discussão, aprovado por unanimidade. Os itens 2.3 a 2.5. São comunicações formuladas pelas promotorias sobre o declínio. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, são diferentes, né? 2.3, a informação de declínio de atribuição do inquérito civil para a segunda promotoria de Tobias Barreto. 2.4, comunicação sobre a instauração de uma notícia de fato para apurar os fatos descritos numa notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho. 2.5, comunicação sobre o arquivamento de inquérito civil em razão de ajuizamento da ação. 2.6, apreciação para homologação da indicação do Dr. Luiz Alberto Moura para substituir a 5ª Procuradoria de Justiça. Em discussão, homologado por unanimidade. 2.7, uniformização de análise dos PROEGs aqui relacionados. Uniformização em qual sentido aqui? Agora, quem
é o colega lá de Itabaiana. Porque enquanto relatora, a corregedoria não homologou alguns procedimentos. Ele alega que está havendo divergência, que o conselho homologou de forma divergente, que ele precisa que o procurador-geral uniformize. Eu acho que não é possível, por conta que não é embargo de declaração. Ele está querendo embargo de declaração.
Não, veja, aqui é um problema muito sério que a gente precisa resolver. Na verdade, houve um engano. Agora eu peguei qual é o caso. Houve um engano da secretaria quando subdividiu esse procedimento em um procedimento para cada vereador, quando na verdade era um procedimento só. Um TAC só. E este TAC já foi homologado pelo conselho. Agora o conselho muda de opinião no meio do TAC. Então nós temos seis vereadores, metade da Câmara com o TAC homologado e metade da Câmara para ser processado por improbidade.
Interessante isso aí, Deus.
Então nós temos realmente que uniformizar. Ou seja, na verdade, aqui há uma litispendência. Nós não poderíamos julgar dos demais.
Já havia um TAC?
Já. O TAC é único.
E como é que vê tantos procedimentos abertos assim?
Pois é.
O sistema mandou pra gente separado.
Ah, então o problema é de sistema.
É. Não tem sentido isso. Então nós temos que prevalecer o primeiro julgamento que já transitou. É, independente da opinião dos conselheiros hoje, o assunto já está sedimentado.
Se o assunto já havia sido discutido e homologado pelo conselho, o TAC, e já havia um PA acompanhando,
perfeito.
Como é que nós vamos agora julgar outra vez?
Não tem como. Não é um novo caso. É o mesmo caso. Então, realmente aqui o colega tem razão. Né? A gente precisa definir justamente isso.
A mesma foi aplicada para os
outros.
Tem que ser aplicada para os outros.
Então,
não pode haver posições
divergentes.
Divergentes se se trata da mesma.
Exato.
O mesmo tipo, a mesma.
Então, eu sugiro causa. Que a gente, uniformizando, homologue os arquivamentos de todos.
Tem lá alguns controles voto pendentes de análise ainda.
Pois é, inclusive informar ao
mas
gabinete.
Mas como é que foi isso? Eu não entendi. Foi quem foi que abriu tanto procedimento?
Eu não entendi essa aqui também, não.
Então, para cada vereador, ele abriu um procedimento. Para cada vereador, ele abriu um procedimento.
Mas ele, só se foi ele que abriu...
Ele quem?
Doutor Vigilão.
Por que ele abriu tantos?
Ele fez um TAC e abriu em vários procedimentos.
O mesmo TAC, ele só mudou a parte. Mas,
mas ele juntou o TAC nessa parte?
O único TAC.
Estranho o negócio meu.
Então, como os primeiros já foram julgados e homologados, necessariamente eu tenho que homologar os demais. Inclusive esses que estão no gabinete do Dr. Luiz Walter, devem ser relacionados para que coloquem em pauta.
Doutor Márcio, você viu o relato? Está anexado. Ele faz uma manifestação nesse sentido.
Tá aqui, ele relacionou todos aqui.
Ele faz uma. Acho que está aqui. Acho que não sei se está impresso para todos.
Inclusive esses dois?
Esses dois estão distribuídos hoje para o doutor Luiz
Alves. Ah, foram distribuídos hoje, né?
Na última conferência.
Eu devia, então, unificar num procedimento só, fazer a apreciação de todos e fazer um TAC só.
É a unificação. O que a gente tem que deliberar aqui é unificar todos esses... Não é redistribuir, não.
Não tem que redistribuir,
homologar,
não.
Em bloco.
Ou não homologar, né, doutor?
Não, já foram homologados. Os primeiros já foram homologados. Eu não tenho como mudar.
É aquela história dos pagamentos, é os pagamentos.
Sim. Porque qual foi a questão aqui? A questão aqui foi só uma, certo? Onde houve a discordância de doutora Conceição. É que o TAC firmado não impôs qualquer multa. Não impôs qualquer penalidade. Só que isso não foi observado nos primeiros. Então já está homologado. Né? Eu não tenho como agora desfazer os primeiros.
Eu acho que...
Eu só posso anexar os últimos aos primeiros.
Você não está aqui. Eu acho que deveria realmente realiar tudo. Ela está submetendo uma cirurgia.
Ela voltou,
não,
tá?
Não. Ela submeteu hoje ontem.
Então ela vai
transferir para mas a corregedoria está aqui.
Importante. Ah, sim, está aí. Vamos faltar...
Veja, eu não tenho o que fazer, a não ser homologar todos. Há uma litispendência, há um trânsito em julgado dos primeiros. Não tem como. O TAC é um só.
Então vamos fazer o seguinte, junta todos, eu queria dar uma olhada nisso. Junta todos e eu peço vista disso.
Eu faço isso.
Tudo bem.
Junta todos.
Então deliberado
E passa para eu dar uma olhada disso.
Uhum. Todos.
Litispendência é quando
eu lembro
de um julgamento. Os votos são diferentes.
São diferentes.
Ah, então, quem deu o voto?
Não, litispendência é a unificação processual de causas, as mesmas causas de pedir, o mesmo objeto. Certo? Este mesmo objeto já foi julgado.
Pela mesma autoridade?
Não, por autoridades distintas.
Eu vou unificar, justamente porque tem autoridades distintas.
É diferente, sabe por quê? Porque o meu voto, se meu voto fosse eventualmente contra, eu deveria ceder em nome das
coisas. Exatamente.
Eu não deveria ceder, eu não posso ceder. Eu tenho, o meu voto eu tenho que prevalecer, eu posso ser vencido. É uma outra coisa. Vem?
Não, doutor,
você
desculpa.
Tem uma votação, eu não tenho.
Eu tenho uma causa só, que já foi julgada. Houve um erro do colega quando subdividiu em 20 e tantos procedimentos.
Que eu preciso dar uma olhada só.
Eu não tenho outra solução a dar aqui, a não ser homologar.
Só causa só era um procedimento só. Os agentes são os mesmos.
Tudo bem. Já o pedido de vista, vamos seguir para a gente não.
Porque ele fez uma divisão.
20 é da minha cabeça, eu não sei se são 20, né? Mas é um bocado.
É 11.
São 11, né? São 11.
É.
Item 2.8, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos aqui relacionados. 2.9, comunicação referente ao arquivamento sumário do procedimento administrativo, nos termos do artigo 46, dos procedimentos aqui relacionados também. 2.10, apreciação, discussão, julgamento das promoções de arquivamento dos inquéritos civis relacionados. Do item 1 ao 14, da lavra do Dr. Josenias França do Nascimento, pela homologação em discussão, aprovado por unanimidade. O item 15, a conversão em diligência. Doutor Josenias, eu só pediria o esclarecimento dessa conversão, especificamente em que eu não, me perdoe, eu não tive tempo de dar uma.
Eu gostaria, somente para eu ter uma.
Eu gostaria
do processo, porque eu não abri ainda aqui, mas se trata de um procedimento onde existe uma menor que está em situação de risco. Ela está se prostituindo e engravidou.
Eu digo, as diligências estão relacionadas.
A diligência está
pontualmente.
Pontualmente. Eu estou pedindo.
É alguma diligência que interfira em mérito?
Não, não. É apenas para.
Designar outro promotor.
Não vai precisar designar para o promotor. É o mesmo promotor. É apenas fazer uma pesquisa. Essa menina, ela está com 14 ou 15 anos. E ganhou mais um menino, ficou grávida, está se prostituindo e a mãe diz que ela está morando em Simão Dias.
Okay.
Em Simão Dias, mas não diz identificação, mas como ela ganhou o neném, a gente está pedindo para que seja oficiado a Secretaria de Saúde, porque a criança deve estar sendo atendida lá para identificar onde é que se encontra.
Só a propósito de conversão em diligência, o que seria o caso de uma senhora? Eu achava que conversão de dirigente não deveria ser nem votada, porque é um despacho monocrático. Um respeita a conclusão que o relator teve. O relator quer mais esclarecimento, né?
É.
Não teria que votar.
É, pode estudar essa, porque, até uma modificação no regimento interno.
É um despacho monocrático, né?
É pertinente.
É um despacho monocrático.
Não, acho que Vossa Excelência tem razão. A gente precisa. Salvo engano, esse procedimento está traçado no regimento interno. Seria bom a gente analisar isso, porque é a condução do processo pelo relator.
E você agora vai desautorizar o relator?
Não.
Porque a gente ainda não analisou o mérito, porque acha que precisa aprofundar mais.
Perfeito.
Porque está prejudicada, a menina é uma mãe drogada, prostituída, engravida e reaparece esporadicamente.
Não,
tem uma outra criança agora.
Até para celeridade, não precisa nem vir para cá.
Exatamente.
Perfeito.
Era isso.
Bom, itens 16 e 17, da lavra do gabinete de doutora Cristina Foz Mendonça, mas, na verdade, da lavra do seu substituto, doutor Moacir, pela homologação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Do 19 ao 43, também da lavra do doutor Moacir em substituição à doutora Cristina Mendonça, todos pela homologação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Item 18, homologação com recomendação.
Do item qual?
item 18.
É o 18?
18?
Não, 18.
É o 2.10.18.
Como é? É porque está quando eu voto aqui o 18 tem homologação.
Com remessa, porque no sistema assim eu pedi.
Mas não é eu não.
Eu pedi para deixar com homologação. Em vez de colocar homologação corretamente, como ela pediu. Ela pediu especialmente porque não daria tempo dela mudar o voto para homologação com recomendação. Já tirou férias. Aí ela pediu que deixasse com homologação porque não deixa de ter homologação. Mas há uma recomendação.
É para ir para um.
E que recomendação é?
Não é o 44, não.
Não, é o 18 mesmo, que ela está pedindo aqui.
É o 44, é não homologação.
É o 44, né?
Não, esse que a gente está tratando é o 18. Que é uma homologação com recomendação. Sim, qual é a recomendação? Informar o Conselho Superior o procedimento que foi instaurado.
É o PA, né?
É o PA. Ok. Então, discussão aprovada por unanimidade. O item 44, também da lavra do conselheiro Moacir Soares da Mota, em substituição à doutora Cristina, pela não homologação. Esse aqui eu gostaria de pedir visto.
Esse aqui será do Morumbi?
Cadê o Morumbi?
Está aqui.
É isso aí.
Esse eu gostaria de pedir vista. Isso aqui é aquela questão de iluminação na praça?
Então, o problema aqui é o seguinte, é que faltou determinadas obras de infraestrutura. E se já se fez o ofício, as empresas, o promotor tomou todas as providências. A prefeitura também. Uhum. Mas acontece o seguinte, não foi feito. Não, então, o problema não é da prefeitura, porque na hora que você faz o seu um loteamento, quem se obriga a fazer o loteamento, obriga-se a cumprimento da lei.
Entregar com todos os equipamentos públicos.
Então, a gente não pode, simplesmente agora, esgotados os meios todinhos, pedir o arquivamento. Não é o arquivamento. É entrar com a ação civil pública.
Contra o loteamento.
Eu pensei que era uma questão de iluminação.
Não é iluminação. Tá.
Entendeu? Isso aí envolve, okay, a gente já fez uma grande parte. Mas não, devolve um pouco, cidadão.
A prefeitura disse que já tomou todas as providências, mas o problema não é dela. Então é problema do loteador.
Não precisa de vista, não. Não. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Itens 45 a 53 da lavra do conselheiro Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Os itens 54 a 69 da lavra da doutora Conceição de Figueiredo Hollenberg, na qualidade de corregedora, todos pela homologação. Os itens 70 a 72, homologação com remessa para outro ramo, também da lavra da doutora Conceição. Em discussão e votação, aprovados por unanimidade. O item 73, da lavra da conselheira Conceição Figueiredo, é uma conversão em diligência. Em votação e discussão, aprovado por unanimidade. Os itens 74 a 76, pela não homologação, também da lavra da doutora Conceição Figueiredo. Nesses aqui, eu gostaria de fazer uma ponderação especificamente no item 75. Veja, doutor Lúcio esteve até comigo ontem, me fazendo uma ponderação que eu achei bastante pertinente. E eu gostaria de trazer aos senhores, até porque a gente poderia já votar aqui com essa consideração. Esse procedimento foi instaurado em razão de uma suposta contratação ilegal pelo município de Riachuelo. Porém, o contratado ingressou com uma ação contra o município e essa ação foi julgada improcedente. Portanto, o vínculo que se discutia aqui como ilegal, né, como causador da improbidade, não existiu. Né? Por consequência disso também, não houve qualquer reparação, qualquer dano causado especificamente, de forma a ser reparado o município. Então, o voto aqui da doutora Conceição, pelo que o doutor Lúcio me ponderou ontem, é justamente pela não homologação com a necessidade de se entrar, de ser ajuizada, melhor dizendo, a reparação de danos, já que a improbidade está prescrita. Né? Só que isso aqui não há um ressarcimento a ser feito, até porque o município não teve qualquer dano causado ao município. Então, eu aqui me posiciono pela homologação do arquivamento, justamente com essas observações, né? A não homologação para se ingressar com ação de ressarcimento, não há qualquer ressarcimento a ser feito, porque não houve dano. Doutor Janinha.
Também, já que não agora era bom que ele colocasse isso dentro dos autos por escrito.
Não, isso está.
Está?
Está. Está demonstrado com a ação. Então, a improcedência da ação.
Tem ação aí?
Sim, foi isso que ele veio me ponderar ontem.
Tudo bem.
É? Ok, então, em discussão, em votação, homologado o arquivamento do item 75, referente ao arquivamento do Inquérito Civil PROEG 28160101-34. Quanto aos dois outros itens, 74 e 76, também em discussão e votação, aprovados por unanimidade. Mais aqui. Bom, temos aqui então o item 3 na sequência da nossa pauta, comunicações de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16, inquérito civil PROEG 38160101-84, PROEG 11-18-01-03-08. Só esses dois. O item 4, comunicações de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos 2455A, referentes aos inquéritos civis PROEG 38-15-01-01-46 e 28-14-01-00-37. Ok. Nada mais havendo, então, declaro encerrada a nossa sessão do Conselho Superior.